ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Grande abraço para você que tá com a gente aqui no Feijoada Completa. Seja muito bem-vindo. Da minha casa para sua casa, meu puxadinho aqui em Brasília, para sua casa, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente pela Rádio Câmara 96,9 MHz aqui em Brasília, você que está com a gente também pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país. Enfim, sinta-se em casa, afinal de contas nós estamos em casa, você também se cuidando. E aí você puxa um banquinho e senta aí que a gente vai conversar no programa desta semana. Um grande abraço para você, Edson Júnior, aqui no Feijoada. E ao fundo você ouve Spyro Gyra com a canção Fair Weather, do álbum Point of View de 1989. Esses caras são sensacionais. De Buffalo, lá em Nova York, né? Criaram essa banda em 1977. Faz esse som delicioso. É o melhor fusion, né? É bom demais. Essa mistura de jazz e pop que eles fazem é fantástica. E a gente vai usar algumas canções desse álbum no programa de hoje. Você vai curtir, vai. E no final tem homenagem às mulheres. E bom, no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre a questão aí da... que está sendo discutida agora na Câmara, né? Justamente a reforma do Código Eleitoral Brasileiro. Na verdade, a elaboração de um novo Código Eleitoral Brasileiro. Há um grupo de trabalho pensando nessa questão e teve audiência pública essa semana para discutir a questão da propaganda eleitoral. O que será que tem que mudar na questão da propaganda eleitoral, hein? Nós temos essa semana também para você a participação do Beto Veiga, nosso colunista de economia, que vai falar sobre a teoria da dívida, né? O porquê a dívida acontece e também dicas para renegociar. Temos o Sandro Farias no quadro Ciclo Olímpico, falando sobre vacinação, hein? No Japão, situação aí de vacinação um pouco atrasada, e a gente também querendo saber como é que vai ser a questão dos atletas, se vai ter público na Olimpíada, se não vai ter público. Enfim, o Sandro vai fazer algum comentário e um caldão sobre esse assunto. E no quadro Sons e Tons de hoje, Chico Buarque, o compositor de Alma Feminina, cantado por mulheres. Mulheres cantando Chico. O Chico, que é considerado o compositor de mais alma feminina no Brasil, cantado por grandes cantoras da nossa música, vai ser o nosso Sons e Tons. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa fazendo uma homenagem. Não dá pra falar do Dia Internacional da Mulher sem falar na voz mais linda da história da música brasileira, Elis Regina Madalena.
Tu percebeu que o ar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo, quando nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Num palpite E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É, 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 Madalena, Madalena, Lena, Lena, Madalena, Madalena.
A voz linda de Elis Regina cantando uma música com o nome de mulher, né? Madalena, de Ivan Lins, a música de 1970, abrindo aqui os nossos trabalhos aqui no Feijoada Completa. Muito bem, você está no Feijoada Completa, ouvindo aí mais um pouquinho de Spyro Gyra, essa banda nascida em Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, que tem suas trilhas usadas em muitos comerciais, né? Se você ouve Spyro Gyra, é provável que você já ouviu essas músicas em alguma trilha de TV, de rádio, enfim. Realmente, as músicas deles são muito usadas porque são boas mesmo, são sensacionais. Eles são muito bons. Bom, no programa de hoje nós vamos falar nosso primeiro tema aqui, é o Código Eleitoral Brasileiro. A Câmara está aí trabalhando na elaboração do projeto de lei que vai dar origem ao novo Código Eleitoral Brasileiro. Lembrando que o atual é de 1965, né? Então ele foi modificado aí por algumas leis ordinárias que foram sendo elaboradas ao longo desse período. Mas agora a ideia seria consolidar uma legislação eleitoral em um só projeto de lei. Há um grupo de trabalho de 15 parlamentares debruçados sobre esse tema. Na última terça-feira foi realizada uma audiência pública virtual justamente para tratar da questão da propaganda eleitoral, ou seja, o que precisa mudar na propaganda eleitoral para ela ter mais eficiência e também, obviamente, ouvindo aí todos os setores, né? Foram presentes na audiência pública, a gente teve aí especialistas, teve pessoal das associações de rádio e TV, enfim, muitos especialistas e muitas pessoas também representantes da sociedade civil debatendo essa questão com os deputados. Bom, um dia depois da audiência, na quarta-feira, eu conversei com a deputada Leandre, ela que é do PV do Paraná e é uma das integrantes dessa comissão, e avalia pra gente aí como foi essa audiência pública, quais são os pontos e o que é mais importante se colocar aí nessa questão da propaganda eleitoral e também da reforma eleitoral que precisa ser feita. Então, a gente vai ouvir agora a entrevista que eu fiz na quarta-feira com a deputada Leandre. Então, quando ela falar ontem aí, é porque ela tá falando da audiência pública que aconteceu na terça-feira. Vamos ouvir a entrevista. Deputada, prazer falar com a senhora. Como é que vai? Tudo bem?
Obrigada, igualmente, tudo bem.
Bom, deputada, vamos falar então sobre essa questão da legislação eleitoral. Foi um debate, né, realizado nessa semana, uma audiência pública sobre a questão da propaganda eleitoral. Como é que a senhora avalia aí essa audiência, as contribuições trazidas pela sociedade civil, pelos especialistas, para enriquecer esse debate sobre a questão aí da legislação eleitoral brasileira?
Bem, a ideia é justamente o grupo estar ouvindo uma série de especialistas e também instituições, né? Claro que de uma maneira mais enxuta, mas eles também vão poder participar encaminhando suas sugestões através de propostas legislativas, né? O que eu acho que faz a gente sair um pouco do campo só das ideias, né? A gente avança. E ontem o que a gente viu foi que cada um defendeu seus interesses, né? A gente via ali a associação de rádios e TV que faziam sugestões a respeito da questão das propagandas partidárias, que elas pudessem voltar a ser pagas pelos partidos. Também a gente viu a questão da internet, né, e as outras mídias, que elas também pudessem participar dessa transmissão do horário eleitoral. Houve uma reclamação, né, que hoje só as mídias sociais que faturam com as eleições. A Luciane Panca, por exemplo, foi a pessoa que defendeu que o horário eleitoral é fundamental, principalmente quando o voto é obrigatório, né? Porque por mais que o cidadão não queira assistir ou não queira ouvir o horário eleitoral, vai chegar um momento que ele vai ter que escolher em quem vai votar, né? Então, que eu vejo, assim, também uma preocupação grande, não só dos especialistas que estiveram conosco ontem, mas de muitos parlamentares, é principalmente as campanhas de desinformações, o papel da internet, né, que desregula as eleições. Então, eu acho que o debate de ontem foi bastante rico e tenho certeza que nos demais temas a gente também vai ter esse avanço, assim, de muitas contribuições.
Pois é, uma questão importante, né, porque a internet, ela trouxe uma diversificação de meios muito maior para que as pessoas pudessem expressar em quem votam, etc. Ela se tornou um campo de debate também, né? Mas muita gente, por exemplo, se a gente vai falar dos rincões do Brasil afora, alguns não têm internet, muita gente não tem, e acaba que sendo a propaganda do rádio, por exemplo, a única fonte, né, de informação que ela tem para poder escolher o seu voto, né, deputada?
Sim. É, eu acho assim, quanto mais a gente puder ouvir a sociedade, né, comparar os sistemas, como que funciona em outros lugares do mundo, né, ter acesso a pesquisas produzidas por especialistas, isso vai melhorar o resultado do grupo de trabalho, né, que foi criado com esse intuito, para que a gente possa debruçar, porque hoje o que acontece? Existe também muita decisão judicial avulsa. Então, nós precisamos fazer com que todo o processo de alteração seja feito, debatido pelo parlamento. E eu vejo que o grupo de trabalho, através das audiências públicas, traz todo esse cenário, até dessas diferenças que existem, por o Brasil ser um país continental, por ter uma enorme desigualdade social, tudo isso, com toda certeza, tem um impacto muito grande na questão eleitoral.
É verdade. Agora, deputada, exatamente nesse ponto, né, a legislação eleitoral brasileira, o código que existe é de 1965, depois foram sendo colocadas pequenas reformas, teve a lei de 97, né, que fez algumas alterações, 1997, depois tivemos a lei da ficha limpa, tivemos outras legislações, a mini reforma eleitoral também, quer dizer, mas na verdade a legislação eleitoral está muito dispersa, né? Qual que é a importância na sua avaliação aí da gente fechar essa legislação num grande código eleitoral que possa aí contemplar? A senhora acha possível fazer exatamente esse, né? Consolidar a legislação eleitoral num código único? Como é que a senhora avalia essa questão?
Bom, esse é o objetivo que está perseguindo, né? E eu entendo que fazer esse debate sobre a legislação eleitoral, tipo, regular o processo de concorrência ao espaço de poder, quais são as regras, quais são os limites, é fundamental para a qualidade da democracia, né? Até porque o processo eleitoral mal feito, quando a gente aprova alguma coisa assim que não seja boa, fragiliza, né, as instituições políticas e também afeta na questão da representatividade, né? Eu vejo assim, que a democracia ela precisa ter condições para que o processo seja uma chancela para a representação, né?
Uhum.
E, assim como existem pessoas interessadas numa determinada mudança, né, para um determinado caminho, existem também pessoas interessadas para outro, né? Eu, por exemplo, sou contra o distritão, né?
Uhum.
Mas são a favor. Então a gente precisa se debruçar sobre isso, poder debater sobre isso, olhar como é que funciona, né, o processo em outros países, pegar pesquisas, dados e fazer comparações, né? Para que justamente a gente consiga assim, tentar consolidar na maior parte possível, né, dentro daquilo que seja possível, um novo código eleitoral, né, que seja no mínimo muito melhor do que o que a gente tem hoje, né?
Uhum, com certeza. Isso só para explicar para o nosso ouvinte, o distritão seria aquela ideia de você transformar todo aquele estado ou município, enfim, dependendo de quais sejam as eleições, em um grande distrito, um distrito enorme, que seria, portanto, os candidatos mais votados, independente do partido, eles seriam eleitos para a Câmara, ou, né, no caso, para a Câmara Federal, ou no caso, para a Assembleia Legislativa, ou para as câmaras municipais. Então, cada estado seria um distrito, e no caso do voto presidencial, o país todo seria um baita distrito, né? Então, realmente é um sistema meio complicado.
Detalhe em todas as concorrências, né? Porque os mais votados é que se elegeriam.
É, sempre assim, né?
Isso é justo, mas, por exemplo, você nem sempre vai conseguir ter uma representatividade das minorias, por exemplo.
Uhum.
Você tem uma fragilidade daí dentro do processo democrático.
Exato.
E a gente percebe o seguinte, que também quem que tende a ser os mais votados? Primeiro, aqueles que têm mais acesso, né, ao eleitor, né, pessoas que têm grande acesso à mídia, etc. Nem todos os candidatos têm essa mesma condição, né? E outra que tem bastante recurso, seja eles financeiros, partidários, etc. Então, eu acho que a gente assim acaba regredindo e não progredindo se a gente vier a aprovar um sistema né, no voto proporcional pela opção de distritão, né?
Uhum.
Eu vejo que isso é uma coisa, poderia ser misto, talvez, então. Mas, enfim, são debates que o grupo foi criado justamente para isso, né? Para que a gente possa entender os prós e os contras de cada proposta, que frequentemente elas entram em pauta, assim, de uma maneira, às vezes, até sorrateira. Nós tivemos, inclusive, incluído na pauta, na semana passada, uma PEC para ampliar mandato e proibir a reeleição, né? Então, no executivo. Então, acho que essas coisas, a gente tendo esse grupo de trabalho, debatendo isso, são coisas que a gente pode estar trabalhando, né? Com mais profundidade e não fazendo de forma soldada.
Pois é, deputada. Agora, eu queria ouvi-la, já que a gente está na Semana da Mulher, sobre essa questão da participação feminina. A gente teve aí na última eleição um aumento aí de 10% para 15% do parlamento, no caso da Câmara dos Deputados, né, para a participação de mulheres. Mas, quer dizer, ainda tem algumas questões. Tem a questão da cota, aí veio o TSE com a questão da verba, para poder, obviamente, essas candidaturas não serem apenas para figurar como cota, né, e ter uma participação efetiva. O que ainda falta na sua avaliação para uma participação feminina mais efetiva? É uma questão de educação política ou na própria legislação ainda há o que se fazer?
É que, na verdade, é uma questão cultural, né? A gente percebe que a mulher vem, né, de um mundo onde ela, durante muito tempo, faz muito pouco tempo, na verdade, que a mulher tem uma certa independência, né? Então, o papel social que era reservado à mulher até bem pouco tempo, era o de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Ela era praticamente um objeto de posse, né?
Uhum.
Não tinha direito ao voto, não tinha direito, né, a trabalhar fora, etc. Então, tudo isso são coisas que a gente não consegue desconstruir, né, com um pouco esforço. Vai demandar muito esforço. Mas, principalmente, eu vejo que ela precisa sentir o respeito da sociedade, principalmente por parte das pessoas, sejam elas homens ou mulheres, porque a gente diz que o problema é da falta de participação de mulheres na política vem só dos homens. Eu discordo, eu vejo que muitas vezes as próprias mulheres discriminam as mulheres candidatas, enquanto que as mulheres poderiam aproveitar que somos a grande maioria da população brasileira, né, e aproveitar essa oportunidade até para conseguir eleger mais mulheres, porque tem que fazer a seguinte avaliação, né? Se hoje nós tivéssemos os parlamentos, pelo menos, composto por mais mulheres, vamos imaginar em termos de igualdade, né, meio a meio, que eu acho que seria o justo, ou pelo menos de acordo com a quantidade de sexos composto na população. Se eu tenho 50% de mulheres, eu vou ter que ter essa representatividade nas instâncias de poder, né?
Sim.
Será que as leis seriam as mesmas? Uhum. Será que nós estaríamos vivendo os problemas que nós estamos vivendo hoje, ou enfrentando eles da maneira que nós estamos enfrentando hoje? Eu acho que muitas das coisas que a gente vive hoje é justamente pela falta da participação da mulher. Só que, infelizmente, assim, a mulher ela vem de um cenário assim, de tanto assim, preconceito, né, da capacidade dela, né, da possibilidade da mulher ser uma boa gestora, ser uma boa parlamentar, que muitas vezes eles acham que esse lugar não é para ela, esse ambiente não é para ela. Eu me lembro a primeira vez que eu me candidatei, a pessoa dizia assim, mas você não vai se estragar, né? Olhando para a política como algo ruim, e quando na verdade não, a política é uma coisa boa. Depende de ter pessoas boas para transformar ela em algo melhor.
É verdade.
Quem faz a política são as pessoas. E a gente tem feito assim, um trabalho, inclusive um esforço para incentivar as mulheres a participarem da política, porque só a partir do momento que as mulheres debaterem também o Brasil, pensarem no Brasil, é que ele vai cada vez mais caminhar, né, numa democracia e de justiça social.
Perfeito, perfeito, com certeza. Deputada Leandre do PV do Paraná conversando com a gente, ela que é integrante do grupo de trabalho que está discutindo aí a reformulação da legislação eleitoral brasileira. Deputada, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, contribuição importantíssima, e vamos continuar acompanhando o trabalho do grupo e todas as audiências públicas e os debates que vão se fazer em torno desse assunto que é extremamente importante. Grande abraço e a gente se fala, deputada.
Obrigada, estamos à disposição.
Muito bem, ouvimos aí a deputada Leandre, do PV do Paraná, conversando com a gente, ela que integra esse grupo de trabalho que está debatendo aí a elaboração do projeto de lei que vai dar origem ao novo Código Eleitoral Brasileiro. E a gente vai para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa e volta já já. Não sai daí, hein?
Feijoada Completa.